Olá, meu nome é Bruno Matos, vou apresentar um caso de uma pancreatectomia central robótica realizada pela equipe do Dr. Marcel Altran Machado. Uma paciente do sexo feminino com tumor sólido cístico incidental no colo do pâncreas. Foi encaminhada para tratamento. Na ressonância apresentava essa lesão sólido cística no colo do pâncreas, um pâncreas distal preservado de grandes dimensões. Foi discutido pela equipe, então indicado um tratamento com uma pancreatectomia central robótica com reconstrução pancreato-jejunal em Y de Roux. A cirurgia então começa no início com um ultrassom pré-operatório para delimitar a lesão e a passagem, o docking do robô. Após o início da cirurgia, é realizada a dissecção e a exposição da retrocavidade dos epíplons, preservando a arcada gástrica vascular. Após essa exposição, é possível já ver a face anterior do pâncreas, delimitar macroscopicamente a área de lesão, e então é iniciada a dissecção da face inferior do pâncreas e da face superior do pâncreas, expondo a veia porta. Então, aqui já a exposição da veia porta, o início da confecção do túnel, né? Agora a dissecção da margem superior do pâncreas, a identificação e o isolamento da artéria hepática comum é fundamental para a gente ter o espaço depois para fazer o grampeamento do tecido pancreático. Então, a gente vai ver daqui a pouco já dissecado já a artéria hepática comum, a veia porta e o tecido pancreático. É então terminado a confecção do túnel da porta. Após a confecção do túnel da porta, a equipe sempre opta pela passagem de uma fita cardíaca para facilitar a mobilização e também a entrada posterior do grampeador. A margem proximal ela é sempre confirmada com ultrassom intraoperatório a fim de garantir a margem livre do procedimento. É confeccionado então o grampeamento proximal no colo do pâncreas. Após o grampeamento, a mobilização do corpo e cauda do pâncreas já fica mais facilitado e a gente vai começar então a dissecção do tecido do pâncreas do tecido do reto peritônio. Lembrando que existem alguns ramos venosos que já desembocam direto na veia porta e que precisam ser tratados, né, através de ligadura ou hemostasia. Então, aqui no caso, a gente já tinha todo dissecado a área do pâncreas onde estava a lesão. Confirmamos isso através de um ultrassom intraoperatório para garantir que a margem distal também estava livre. Após isso, a transecção do tecido pancreático é feita com o bisturi harmônico, preservando assim o ducto pancreático. A gente vai ver que o ducto pancreático nessa paciente ele era bastante fino, o que dificulta bastante a anastomose. Né? Após a transecção, fazemos a hemostasia da área cruenta do pâncreas e é iniciado então a anastomose. Primeiro é feita uma intero-entro-anastomose do Y, né? É feita de maneira mecânica, fechamento da brecha, do grampeador, a passagem da alça via transmesocólica e agora propriamente a anastomose pancreato-jejunal. Ela é realizada em dois planos, o plano total do pâncreas com o plano seromuscular da alça e um plano do ducto pancreático com o plano total da alça. Essa paciente ela tinha um ducto bastante fino, então durante a anastomose foi optado pela utilização desse tubo, um tubinho de gelco, né? Basicamente ele serve para a gente moldar o ducto pancreático e facilitar os pontos, evitando assim uma plicatura da parede anterior com a parede posterior. Né? E aqui é interessante para a gente ver as vantagens da cirurgia robótica sobre a plataforma laparoscópica, né? Os movimentos, eles são muito mais cuidadosos, você tem uma amplitude de movimentos muito maior, uma firmeza na manipulação dos tecidos e uma precisão muito, muito melhor, né? Então, nessas anastomoses mais finas, mais delicadas, com certeza aqui é fundamental o uso do robô. Aqui já estamos partindo para a fase final do procedimento, né? O término da anastomose. Vai ser seguido então do fechamento da brecha transmesocólica, da drenagem da cavidade abdominal, né? Da anastomose e da retirada da peça com o saco estéril. Então, ao término dessa anastomose, a gente vai ver que fica bastante convincente e bastante satisfatório a anastomose. O procedimento total, ele teve 227 minutos, 7 minutos para o docking do robô, 100 minutos para a ressecção e 120 minutos para a reconstrução. Teve uma perda sanguínea estimada em 50 ml. O paciente teve uma boa recuperação pós-operatória, teve uma fístula bioquímica, sem repercussão clínica ou sintoma, ficou com dreno até o décimo pós-operatório. A patologia confirmou tratar-se de uma neoplasia sólida pseudopapilar e o paciente mantém o segmento clínico atual, sem sintomas e sem nenhuma outra queixa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E estou à disposição para as dúvidas e para os questionamentos. Muito obrigado.